That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finscast. Agora, para a gente falar sobre alguns nomes já definidos da nossa nova comissão técnica. O novo treinador, Mike McDaniel, ele fez alguns anúncios, foi fazendo alguns anúncios ao longo da semana. E nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, ele anunciou talvez aquela que seja a contratação mais importante, uma das mais importantes da comissão técnica, que é o coordenador ofensivo. O anúncio foi feito hoje, nessa segunda-feira, dia 14, e hoje mesmo o Finscast está sendo gravado. Finscast tem vida nova, tem cara nova, tem fôlego novo. Não é isso, Thiago?
É isso, Rafa. Um salve para você, para o Marcão, para toda a galera do Finscast. Aproveitar aqui e já devolver o feedback, Rafa, que a gente fez um react da coletiva do Mike McDaniel, né? Foi um episódio extra entre o 114 e o 115. No mesmo dia da coletiva, né? Algumas horas depois, fizemos o react. A galera pirou, foi muito legal no formato. Então é isso, ó. Estamos crescendo. Vamos criar canal no YouTube do Finscast. Vamos fazer um Seja Membro pro Finscast. E a gente precisa do apoio da galera, certo, Rafa?
Certíssimo, meu amigo Thiago. Meu amigo Thiago, muito bem trajado com sua camisa espetacular, retrô do Los Angeles Lakers, né? Você tem que respeitar muito uma figura como essa.
Essa é do Irving Magic Johnson.
Que isso, famoso número 32, o 32 mais famoso da história da NBA. Galera, estamos aqui também com o nosso irmão Marcos Vieira. Marcos, tá ficando animado com o que você tá vendo dessa comissão técnica dos Dolphins, meu querido?
Fala, Rafa, fala, torcida, tudo bem? Animado, né? A gente vive um relacionamento abusivo com o Miami Dolphins, todo a gente apanha, acaba a temporada, Miami Dolphins vira pra gente e fala: me perdoa, meu amor, prometo que dessa vez vai ser diferente. E aí a gente acredita, né? A gente sempre acha que vai melhorar. Eu que era sempre acusado de passador de pano, otimista demais. Dessa vez eu tô adotando uma expectativa mais cética.
Animado, né? Você viu como é animado o torcedor do Miami Dolphins?
É.
Se você é um torcedor igual o Marcão, deixe pra gente nos comentários, viu?
Os caras parecem ser bons. Eu não vou pretender, conheço fulano, conheço o Beltrano. Tô lendo aqui gente que entende do riscado muito mais que a gente. Elogiando bastante, mas vamos ver o que acontece na prática, né?
E a ideia é justamente essa, né? Eu estava até respondendo o nosso amigo Mairon, e aí por falar no Mairon, galera, eu quero relembrar a vocês que quem quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, só entrar em contato com a gente. Dá o recado aí, Thiago, o que a galera tem que fazer para entrar no grupo do WhatsApp?
Primeira coisa, ser torcedor do Miami Dolphins.
Isso é o mais importante.
Se você... Ah, não, eu adoro a NFL, eu sou fã, eu adoro acompanhar grupo de torcedor. Não queremos você aqui. A gente só quer torcedor do Miami Dolphins. Então, primeiro é, se é fã, então é nós. Depois você vai mandar um ADM no Instagram pro miamidolphins.br, @miamidolphins.br, que é a página do que o Marcão domina, e no Twitter é @brdolphins. Escreve lá, quero entrar no grupo do Zap. Nós vamos mandar pro seu link, você entra, paga nada, e vamos que vamos juntar. Tem mano, tem mina, e o importante é falar do maior time do mundo, que infelizmente nos últimos 40 anos tem feito a gente passar raiva.
Tem por aí, mais ou menos uns 40 anos. Tem um pouquinho mais.
Eu tô exagerando.
Talvez tenha um pouquinho mais até. Tem quanto tempo o nosso título já? 50 anos, né? Já vai fazer 50.
Vai fazer 50 anos ano que vem. Não, é esse ano.
Esse final de semana a gente comemorou que faz 36 anos a última vez que o Miami Dolphins foi pro Super Bowl.
Exatamente. E assim, por falar em Super Bowl, né, vamos rapidinho dar uma passada, só para dizer que a gente falou do Super Bowl. Esse Super Bowl, quero saber a opinião de vocês dois, Ele me lembrou até um pouco o Super Bowl, esse que o Marcos comentou, né? Foi o Super Bowl de 1984, onde o Dan Marino, no seu segundo ano de NFL, ele vai para o Super Bowl e ele perde, né, o Super Bowl. Ou seja...
Perdemos para um cara fracão, um tal de Joe Montana, né?
É, a gente só perdeu para um tal de Don Montana, né? É só isso. Mas o Joe Burrow está em seu segundo ano de NFL e ele é o protagonista, né, dessa equipe do Cincinnati Bengals, e ele perde o Super Bowl para o Los Angeles Rams. Tiago, a coincidência para por aí ou tem alguma coisa para tirar do Joe Burrow / Dan Marino pela frente?
Ah, eu acho que o Cincinnati Bengals está de parabéns. Embora tudo tenha dado certo para eles ao longo da partida, no final venceu o time da casa, o time com mais experiência, com mais rodagem, com mais talento até. Mas o Burrow, eu acho que tem que sair fortalecido. Ele ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year da NFL. É um cara que não tem medo de arriscar, diferente do Tua. O Tua, a gente sempre fala que ele é um cara muito preciso, mas ele também é bem econômico muitas vezes, naquele passe contestado, né? Ele, inclusive, o Fitzpatrick deu aulas de como confiar no seu recebedor pro Tua. E o Burrow tem isso meio nato. O Burrow é aquela de achei que dá, vamos. E aí, parabéns para ele, que isso inspire o Tua, porque existe hoje no mundo da NFL diferentes prateleiras para falar de Burrow, de Herbert e para falar do Tua, infelizmente, né, que é o nosso grande protagonista, que é da geração deles.
Marcos, eu juro para você, irmão, que eu não quero te provocar com a pergunta que eu vou fazer.
Eu tava esperando isso.
Não, mas assim, você tava esperando, até acredito que você estivesse esperando realmente, mas não encare como provocação. Essa é a deixa. Não encare como provocação. Mas assim, o Ja'Marr Chase tá jogando demais, né, cara? Ele é realmente aquilo que a gente esperava.
Não, tá jogando muito.
Ganhou o Rookie of the Year, né?
Ofensivo. Ganhou o Rookie of the Year. Sim, não quero desmerecer ninguém, entendeu? Eu acho que a filosofia ali do Bengals é, cara, gosto do meu quarterback, confio no meu quarterback e vou deixar ele jogar, entendeu? O Zach Taylor fala, meu, dane-se que o Joe Burrow vai tomar 5, 6, 7 sacks na partida. Deixa o cara jogar que na hora vai tomar sack de qualquer jeito, mas também vai fazer as jogadas que o time precisa para marcar o touchdown e para ser competitivo. Deixa os meninos jogarem, entendeu? É uma filosofia completamente diferente do que a gente via com o Brian Flores, que falava, meu, não consigo confiar na minha linha ofensiva, então eu vou adaptar todo o ataque às limitações da linha ofensiva, colocar passe curto, jogadinha de 5 jardas, para ir avançando o campo de pouco em pouco, porque os caras não seguram a barra. A filosofia do Zach Taylor, que a gente zoava que seria um técnico que a gente imaginava que seria demitido em 2-3 anos no máximo. Ele era um cara de ataque, né? Um cara que entendia de ataque. E trouxe o Lua Anarumo, que é um cara que experiente de defesa. Ele teve a humildade de falar, meu, não manjo de defesa, vou trazer um cara experiente aqui. É o contrário do Brian Flores, né? Que ele se achava o cara da defesa e queria ser o do ataque também, e não era. Acho que a filosofia do Miami de draftar e desenvolver e ter um time jovem, acho que é bacana, é legal.
É ultrapassada.
É legal, só que é um processo de construção que demora.
Os Dolphins, eles têm alguns jogadores de muito talento, hoje já dentro da equipe, com contrato, tudo direitinho. E aí, a NFL, ela é uma liga muito de copia e cola. O que um faz, o outro tenta copiar, que deu certo. Né? Foi assim com Patrick Mahomes. Ah, vamos draftar um cara, deixa ele na reserva durante um ano sob a tutela de um quarterback mais experiente e depois solta o garoto. Beleza. O tempo inteiro, um fica tentando copiar o outro. O Los Angeles Rams, ele ganhou um Super Bowl vendendo escolhas do draft por jogadores experientes, por jogadores de nome, e isso culminou com a vitória no Super Bowl. A gente já foi para o grupo do Finscast, não o grupo do WhatsApp da torcida, mas o grupo dos membros do Finscast. Eu, Thiago, Marcos e João. E a gente já começou a... Qual é a nossa primeira escolha? Número 29. O que vocês acham do Ryan Ramczyk, right tackle dos New Orleans Saints? Qual é a segunda escolha que nós temos? Ah, é a escolha número 50. Será que dá para a gente trazer o Calvin Ridley, o wide receiver do Atlanta Falcons, com essa escolha? Thiago, você acha que é possível o Miami Dolphins fazer algo parecido com o que fez o Los Angeles Rams, já para tentar um tiro curto agora?
Eu acho que o Miami não está tão pronto quanto estava o Rams. É o Sean McVay, que inclusive recebeu ligação do Chris Greer. O Greer ligou para o McVay, para aqueles que trabalharam com o McDaniel, para saber mais antes. O Ross pediu que fizesse essa pesquisa, inclusive com o passado do McDaniel, que teve problema com álcool e tal. Então eu acho que, assim, obviamente que a gente não está no estágio do Rams, mas eu gostaria, sim. Inclusive o João falou hoje à tarde, né? Eu ia atrás de o Ridley, receiver do Falcons, que já jogou com o Tua em Alabama, dando pique, né, pro Falcons, que, enfim, tava sem o jogador por problemas psicológicos, e o jogador já falou que quer começar num novo lugar, um fresh start, numa nova carreira, num outro...
E ele é de Miami, né? Ele é de Miami.
E o Ramczyk seria perfeito, porque ele é right tackle, raiz, pro bowler, all pro, e é o right tackle, o blind side do Tua. Então, assim, é a fome e a vontade de comer. Lembrando que o Saints tá com um técnico novo, estouradaço no cap. Os caras estão pagando o salário pro Drew Brees, amigão. Então, assim, mas isso não é novo, tá? Isso antes do Mike McDaniel vir, já havia essa sondagem sobre o Ramczyk. Agora, o meu medo é, com o sucesso do Rams e a liga sendo de copia e cola, como você falou, Rafa, o que valia agora um first round, agora já vale um first e um quarto, entendeu? Porque é assim que as coisas funcionam, né?
E é assim que deve funcionar com a Xepa, que vai ser o New Orleans Saints, né? Porque além deles estarem pagando o Drew Brees ainda, que não joga, e eles estão num cap hell desgraçado, eles não têm quarterback, eles têm um técnico novo, quer dizer, eles estão num rebuild enorme. O Teron Armstead provavelmente vai ser um jogador que já está de saída, né? Só que ele é left tackle. E aí o que acontece? Não vai ter dinheiro para renovar com um left tackle. O contrato do Ramczyk é muito salgado. Agora, a gente estava discutindo aqui, já falando de Miami Dolphins e já para a gente entrar também na comissão técnica. Marcos, a gente vem falando no nome do Teron Armstead, você foi um que citou o nome do Teron Armstead para o lado esquerdo, eu fui o que citei o Ryan Ramczyk para o lado direito, só que agora a gente tem a chegada de uma nova comissão técnica. E essa comissão técnica, pelo menos na parte ofensiva, dá a entender duas coisas. Primeira, o Miami Dolphins pretende, isso é teoria, tá, gente? Tô falando aqui na teoria pelo perfil dos profissionais que estão chegando na comissão técnica ofensiva dos Dolphins. Então, teoricamente, os Dolphins devem correr muito com a bola. Deus é pai, Deus ouve, gente. Papai do céu ouve quando a gente fala. Então os Dolphins devem correr muito com a bola. Segunda coisa, os Dolphins, a linha ofensiva dos Dolphins a partir de agora deve ser uma linha que atua em bloqueio de zona, zone blocking. Teron Armstead e Ryan Ramczyk, Marcos, são capazes de jogar em zone block, eles poderiam se encaixar nesse novo estilo de jogo que talvez seja implementado por essa nova comissão técnica?
Então, Rafa, eu acho que uma das coisas, assim, que eu vi nas entrevistas do McDaniel é que ele não é preso a um conceito, né? Apesar de sempre correr em zona com os 49ers, o que ele tem deixado claro nas entrevistas? Ele fala, eu vou pegar os talentos que eu tenho no time e maximizar os pontos fortes, né? O óbvio, né? O que a gente sempre vinha falando, todo o Finscast, ele falou exatamente com essas mesmas palavras, assim, né? Ele falou, não vou pegar um cara que não faz uma coisa bem e forçar, né? Que era exatamente o que o Flores fazia, né? Mandava o Jalen Phillips recuar para cobrir o passe, mandava o Jalen Waddle fazer outras funções que não a principal. Tava sempre inventando moda lá, o professor Paradão. O que eu sei é que, por exemplo, a importância das conexões, né? A gente já vai entrar na comissão técnica, mas só adiantando, né? O nosso novo coordenador ofensivo, ele tem uma conexão com o Armstead dos tempos de New Orleans. Os dois já trabalharam juntos e se conhecem, né?
Agora, uma coisa que você falou que é realmente que chama atenção, Rafa e o Marcão falou, é que o Mike McDaniel, nas entrevistas que ele deu, inclusive, muito boas entrevistas do Joe Rose e depois para o Travis Wingfield, vale a pena, tem tudo isso na internet. O Mike McDaniel, ele lembra que ele trabalhou em 15 anos de NFL em 6 times diferentes, tá? Inclusive saiu uma foto dele essa semana, bem garotinho, como ball boy do Broncos, com piercing no nariz, brinquinho, cheio de graça, Mike McDaniel.
Todo grungezinho.
Antes de ir para Yale, inclusive, bem moleque mesmo. E depois que ele faz Yale, que é faculdade de nerd, vai, o cara muito, muito foda. Ele volta pro próprio Denver Broncos como assistente, já trabalhando com a galera aí, com o próprio Kyle Shanahan, filho do Mike Shanahan, e ali começa a história dele. E ele falou que nesses 15 anos que ele tá na liga, ele já trabalhou em 6 times diferentes e que todas as vezes ele teve que se adaptar, e que no Miami Dolphins não vai ser diferente. E uma coisa que deu para sentir das falas dele, que a gente vai ver menos, não é que a gente não vai ver, óbvio que a gente vai ver bastante pistol, bastante shotgun, né, que é a formação mais moderna da NFL hoje, mas eu sinto que o Tua vai sair bastante under center, que é ali atrás da bunda do center na hora de fazer o snap. Por quê? Porque o próprio jogo de esquema, de corrida, né, o zone read, ele é feito partindo desse princípio em que haverá ali um play action, né, que é uma você fingir que vai correr e vai para o passe. Eu estou bem ansioso para ver isso e acho que os nomes eles começam a se encaixar.
Perfeitamente. A gente tem falado aqui, né, especulado aqui o que pode ser, o que pode não ser com relação ao jogo do Miami Dolphins. Por que a gente está especulando isso? Vamos falar sobre esse coaching staff que está praticamente pronto, está quase pronto, falta pouco. A gente tem já confirmado, além da contratação do Mike McDaniel como nosso treinador, hoje, né, nessa segunda-feira, dia 14, foi confirmada a vinda do Frank Smith, coordenador ofensivo dos Dolphins. Ele era coordenador de jogo corrido no Los Angeles Chargers. Ele tem muita experiência com linha ofensiva. Né? Alguns torcedores ainda dos Chargers, disseram que a linha ofensiva dos Chargers deixou de ser uma das piores da NFL para ser uma boa linha ofensiva, não é a melhor, não está entre as melhores, mas que já houve uma grande evolução. Além dele, o Josh Boyer permanece como coordenador defensivo do Miami Dolphins e o Danny Crossman também permanece como coordenador de Special Teams. Técnicos posicionais. Para linha ofensiva, os Dolphins trouxeram de Boston College Matt Applebaum. Também um cara que vem sendo muito elogiado com relação ao trabalho feito na linha ofensiva de Boston College, especialmente com dois jogadores que vêm para o draft deste ano. O guard Zion Johnson e o center eu esqueci o primeiro nome dele, mas é o Lindstrom. Parece que são dois bons jogadores, dois jogadores até que já estão, por conta disso, no radar dos Dolphins. E mais um cara que tem alguma experiência com linha ofensiva, porém não tem experiência na NFL. Né? Então vamos aguardar com relação a esse nome. Eu sou um pouquinho reticente. Para técnico de recebedores, um grande nome. Um nome muito conhecido por todos nós. Wes Welker era um dos principais recebedores do Tom Brady até a chegada do Julian Edelman. mas foi um grande recebedor e fez um ótimo trabalho no São Francisco 49ers, desenvolvendo, por exemplo, Deebo Samuel. O Eric Studsville, que já é figura já eterna, né? A nossa rainha da Inglaterra, de Miami, não sai de lá de jeito nenhum. Algumas pessoas até vieram me cobrar, poxa, Rafa, mas ele não faz um trabalho desenvolvendo, não desenvolveu ninguém em Miami e ele continua lá. Verdade. A gente vai, eu quero trazer o Marcos e o Thiago para falar sobre o Eric Studsville, mas realmente ele é uma figura muito respeitada por toda a NFL. Ele é uma figura muito querida dentro do Miami Dolphins, mas não sei até que ponto ele vem fazendo um trabalho satisfatório. Como técnico de tight ends e assistente do nosso treinador John Embry. O John Embry também veio do San Francisco 49ers junto com o Wes Welker. E ele era, nos 49ers, o técnico de tight ends. E ele apenas ajudou a desenvolver George Kittle. Então, a esperança, vamos dizer assim, com relação ao Mike Gesicki, talvez esteja aí nos ombros, no trabalho do John Embry. Além deles, na defesa, todos eles permaneceram. Austin Clark permanece como técnico de linha defensiva. Charles Burks permanece como técnico de cornerbacks. E o Anthony Campanile permanece como técnico de linebackers. Falta técnico de quarterbacks, e a chance é grande do Charlie Fry permanecer como técnico de quarterbacks do Tua. Falta o técnico de defensive backs e falta mais um assistente.
Então, Rafa, é aquilo que a gente falou, né? Vamos ver se esses caras se provam. Quem ouve o Finscast há mais tempo lembra que eu fui o primeiro a pedir a cabeça do Eric Studsville antes dele ser promovido para co-coordenador ofensivo.
Verdade, verdade.
E há muito tempo atrás, mas ele é um cara que sobrevive várias trocas de regime, né? Antes dele, ele veio para Miami com o Adam Gase, antes estava no Broncos, e ele foi, passou por 3-4 head coaches diferentes lá em Denver. Conversei com algumas pessoas lá de fora, né, para questionar justamente sobre isso. Dizem que ele é um técnico muito bom, mas que ele não vinha sendo ouvido dentro de Miami na questão de pessoal, né? Ele não tinha moral com Flores para pedir os running backs que ele queria. Né?
E eu não duvido nada disso. Nada. Eu não duvido nem um pouco disso.
Exatamente. Então é o ponto, né? Ele não... Apesar dele ser muito respeitado, ele não era ouvido pelo Brian Flores. E teve um ano só, né, com o Adam Gase. Foi o ano que o Frank Gore veio para Miami também. Não dá para ter muita base. Manter o Crossman como técnico de special teams, não sei se eu gosto muito. 2020 ele foi bem, 2021 a unidade regrediu como um todo também, né? Mas todo o time dos Dolphins regrediu em 2021. Ali, a comissão técnica de defesa, o que, que a gente sabe até agora? O Mike McDaniel tentou trazer o Vic Fangio pediu um ano sabático, não vai voltar para a liga nesse ano. E aí o McDaniel falou, bom, não vou trocar o que não está quebrado, né? A defesa foi bem, tem seus méritos, então vou manter a comissão técnica como um todo, até por questão de unidade, de continuidade, de relacionamento com os jogadores, que os jogadores gostavam muito dos técnicos. Mas infelizmente nessa a gente perdeu um técnico que eu gostava muito, que era o Gerald Alexander, técnico da secundária dos Dolphins, querido pelos jogadores. Um técnico que já vinha sendo mapeado para ser um futuro coordenador defensivo, talvez até um head coach na liga, né? Era considerado um dos talentos em ascensão. Acabou sendo desligado, porque é o que a gente comentou no React semana passada, né? Ele e a esposa fizeram alguns comentários no Twitter que acho que não foram muito bem recebidos dentro dos Dolphins, né? O que as pessoas têm falado ali, quem cobre a NFL? Diz que o McDaniel, ele, apesar de ser a primeira chance dele como head coach, ele é bem respeitado na liga e parece que a galera que é mais nova ali, mais respeitada, estava fazendo fila para vir para a comissão técnica dele, né? Então, o técnico de OL, que é o Applebaum lá de Boston College, eu comentei no grupo de WhatsApp, então por isso que você tem que fazer parte, quem não sabe, as notícias saem mais rápido lá, eu comentei. Cara, essa contratação de um cara que não tem experiência na NFL vir para Miami como técnico de OL só faz sentido com a vinda do Smith, né? Que é justamente o Frank Smith que acabou sendo contratado e foi quem consertou a linha ofensiva dos Chargers. Então hoje a gente tem dois caras muito bons de OL dentro dos Dolphins, que não é só você treinar os caras no dia a dia, né? Você fazer a avaliação certa dos talentos disponíveis, tanto na free agency como no draft, como no que você tem no elenco hoje, para ver se são com esses caras mesmo que a gente vai em frente ou não vai.
Tiago, é o seguinte, várias equipes reformularam suas comissões técnicas nesse final de temporada. Algumas chamaram a atenção, outras nem tanto, né? Mas, por exemplo, a gente pode falar aqui o New York Giants, que contratou o Brian Daboll, o Jacksonville Jaguars, que contratou o Doug Peterson. Por exemplo, a comissão técnica do Jacksonville Jaguars, formada, encabeçada pelo Doug Peterson, não teve grandes nomes ao seu redor, né? Então ficou uma certa dúvida, puxa, será que ele faria igual em Miami, né? Sem grandes nomes, não teve tanto peso, comparado a esses outros times. Vendo o trabalho que o Mike McDaniel fez em Miami, você se sente mais ou menos confortável com isso?
Eu pesquisei sobre o Frank Smith, é um cara que inclusive tem na NFL Network um vídeo muito legal dele falando com o offensive line durante o jogo. Ele foi um cara que o Marcão trouxe a informação, ele jogou na universidade com o Big Ben, com o Big Ben Roethlisberger, que se aposentou esse ano. Então, um cara ainda jovem, né? Tem 40 anos. É um cara amigão da galera, grandão, é OL, impõe ali no dia a dia. O Embry e o Wes Welker são unha e carne com o próprio McDaniel. O que eu acho interessante a gente fazer uma avaliação, galera, é óbvio que eles vieram ganhando um aumento. Né? Óbvio, o cara vai sair de um projeto do Kyle Shanahan, vai atravessar os Estados Unidos, vai treinar o Miami Dolphins, por quê? Primeiro, porque a Flórida paga menos imposto, é um lugar mais agradável que morar do que a Califórnia, com todo o respeito à Califórnia, mas na Flórida você tem ainda mais calor, ainda mais praia, ainda mais tudo. E, cara, o Mac McDaniel, ele é um cara que é uma grande mente dessa geração que tá dando certo, dessa tree do Mike Shanahan. Ah, mas vocês já falavam isso do Joe Philbin. Beleza, amigão, você vai pro lado que você quiser dessa conversa. A grande verdade é, a gente tem visto o poder de atração do Mike McDaniel, de trazer gente jovem. Então, o Wes Welker, 40 anos, o Frank Smith, 40 anos, o técnico de tight ends, que era agora o assistente de head coach, é um cara que parece ter uma cabeça bem pra frente. O Applebaum, que eles trouxeram de Boston College, também faz parte dessa tree, eles trabalharam juntos, tem conexão, e eu gosto muito de fazer uma avaliação de o quanto o Mike McDaniel consegue melhorar assim que a gestão dele entra. A gente pôde perceber isso no corpo de recebedores do Cleveland Browns, a gente pôde perceber isso no jogo overall do próprio Atlanta Falcons, do Dan Quinn, do Kyle Shanahan, que tinha o Mike McDaniel naquele time, naquele staff, e o que a gente viu do 49ers recentemente, que foi um time que overperformed. Lembre-se, a gente trocou o first round com eles porque a gente achou que eles iam ganhar 8, 9 jogos no máximo. Eles ganharam 9 jogos, foram para os playoffs, chegaram no final da conferência. A gente está picando em 29. Então, eu acho que ele consegue tirar bastante suco das laranjas dele.
Eu estou querendo já terminar aqui o nosso Finscast, porque a gente já cumpriu aqui o nosso propósito de anunciar, né, a contratação do nosso novo coordenador ofensivo, que é o Frank Smith, né, um cara de razoável experiência, de boa experiência na NFL. Vale lembrar aqui um detalhe importante, o Frank Smith, ele vem com o título, né, de coordenador ofensivo, porém, o Mike McDaniel já deixou claro publicamente que ele será o responsável por chamar as jogadas ofensivas da equipe.
Ele vai ser o play caller, a gente vai ter o nosso técnico com a pranchetinha na frente da boca.
Exatamente, ele é o responsável por chamar as jogadas ofensivas. Porém, os dois, tanto Mike McDaniel quanto o Frank Smith, eles vêm de experiências recentes como coordenador de jogo corrido de suas equipes. O Frank Smith pelo Los Angeles Chargers e o Mike McDaniel pelo San Francisco 49ers. E aí foi perguntado ao Mike McDaniel como isso funcionaria. E aí ele disse, de forma colaborativa. Então, com relação ao jogo corrido, eu entendo que os dois serão os responsáveis pelos desenhos das jogadas e que o Frank Smith ele será o responsável pela parte de treinamento em campo com relação a isso.
É, o que eu estou imaginando, né? Na prática, o coordenador ofensivo vai ser o Mike McDaniel. E aí ele trouxe o Frank Smith aí com uma promoção, porque na entrevista que ele deu pro Dan, já acho para vocês, um podcast bem legal, quem falar inglês tem que ouvir, ele falou, eu assisti o tape da OL, eu vi as estatísticas, estou sabendo, calma torcida. E o outro trecho que ele falou, né, quando descreveram o ataque do Miami Dolphins como um ataque constipado, e ele gargalhou na mesma hora. Então, assim, eu acho que o Mike McDaniel fica aí como coordenador ofensivo na prática, o Frank Smith como um cara experiente de OL, e o Applebaum, ele tá preparando o Applebaum na sequência, né, pro Miami Dolphins não perder continuidade.
O Frank Smith, ele será o sexto coordenador ofensivo do Miami Dolphins em 6 anos. Clyde Christensen, Dowell Logans, Chad Oshin, Sean Gailey e a dupla Eric Studsville / George Godson.
É complicado, a gente falou isso no último episódio 114, né, que o Tua, para piorar o lado dele, ele estava entrando para o terceiro ano para o terceiro coordenador, e é o que vai acontecer, né? O Mike McDaniel, ele tem, obviamente, os desafios que todos os outros 31 técnicos têm, que é a alta rotatividade de assistentes, né? A grande sacada hoje da NFL é você montar bons staffs, porque com os salários cada vez mais regrados, com o salary cap que acaba amarrando todo mundo, com as lesões, vence aqueles que faz os seus undrafts, os seus third, fourth, fifth round picks, né? Prosperarem, virarem bons atletas, virarem starters. Conseguem fazer com que os jogadores que chegam de um free agent façam como fez o Emmanuel Ogba e melhore. Porém, no caso do Miami, a gente sabe que não foi isso, né? O próprio Brian Flores, ele trocou o primeiro sem explicação, o Chan Gailey aposentou no meio do caminho e depois ele não conseguiu contratar ninguém e aí ele promoveu a dupla, né? Inclusive o Studsville que segue, realmente. É o estranho caso de Studsville, né? Poderia ser um filme, porque é simplesmente absurdo o que acontece com ele no Miami Dolphins. Ele é respeitado, todo mundo gosta dele, mas ninguém vem aqui tirar ele de nós, né? Esse ninguém tira, pô. Não é possível. Studsville continua em 2022 como técnico do Miami Dolphins, com certeza é o mais longevo dessa comissão técnica do Mike McDaniel. Vou devolver um questionamento pro Marcão. Marcão, o quarterback coach ainda não foi anunciado, o próprio Rafa disse que a gente pode ter o Fry seguindo ali. Sei que é bom nas fofocas lá com a turma do Leão Lobo que fala inglês, o que você acha?
Não sei, Thiago, não vi nenhuma especulação, não vi nenhum rumor, não vi nenhuma ideia. Tem gente que fala que o Charlie Fry já foi demitido, mas não veio anúncio oficial. Inclusive, acho que o Omar Kelly cravou que ele tinha sido demitido. O pessoal do Miami Herald não confirmou essa demissão. Não sei se pro Tua seria interessante manter o Charlie Fry por causa da continuidade, mas também não acho que ele é um cara que apesar de ter esse longo histórico com o Tua desde o high school, também não acho que ele fez muita diferença na evolução do Tua ano passado. Também é difícil, né? Você vê a cara do Tua nas últimas coletivas do ano, totalmente abatido, totalmente com a aparência estressada, a linguagem corporal derrotada, né? E você vê a primeira conversa dele com o Mike McDaniel é outra pessoa, né? Parece que Tua rejuvenesceu aí uns 10 anos. Então, não sei, Thiagão, não sei. Prefiro não me comprometer com a audiência porque não tenho resposta.
É.
E aí o que acontece? Esse semblante, né, cabisbaixo do Tua, derrotado, isso tem muito a ver também com o que saiu, o que foi reportado nessa semana, né, nesses últimos dias, de que o Brian Flores teria dito para ele, ainda na pré-temporada, que a equipe estava buscando uma maneira de trocar pelo Deshaun Watson. Aí complica, né,
faz, né, cara?
Pô, na pré-season é sacanagem, isso é mal-caratismo, pô, tá de sacanagem.
Isso é brincadeira, isso, quando eu disse aqui que o Brian Flores era mal-caráter, né, as pessoas falaram, ué, mas ele ganhou, teve duas temporadas vitoriosas. Gente, isso é mal-caratismo.
A NFL tá conhecendo o caráter dele, cara, o que ele tá fazendo judicialmente é uma piada.
Exato, cara. Perfeito, perfeito. É, o que a gente já tinha uma noção, e que, como o Marcos diz, a gente não foi pegando os sinais ao longo do tempo, a gente está encaixando todos os pontos agora, né? Todos os espaços a serem preenchidos, eles vêm sendo preenchidos agora. A gente vem entendendo quem de fato é o Brian Flores. E olha, felizmente esse cara não está mais em Miami, porque, vou te contar, isso é uma brincadeira que esse cara fez com o Tua, ter rejeitado o Tom Brady, né? Porque ele sabia que era o Tom Brady que estava indo conversar com o Steven Ross.
Ficou com medo da retaliação do papai Bill Belichick.
Ficou com medo do Bill Belichick, respeitou demais a franquia New England Patriots, né? Colocou na frente a franquia New England Patriots, barra relacionamento com o Bill Belichick, à frente do Miami Dolphins, e isso é inaceitável, né? E aí, por conta disso, talvez o Tom Brady não tenha vindo para Miami. Não era certo ele vir para Miami, mas o fato é que, por conta desse ocorrido, ele sequer negociou com os Dolphins. E isso é inadmissível, né? Enfim, com relação a técnico de quarterbacks, olha, boa pergunta, viu, Thiago? Porque esse aí tá um segredinho bem escondido. Não ouvi também falar nada sobre o Charlie Fry, nem que foi demitido, nem que vai ficar. E não tenho um outro nome especulado para essa posição. Não vi nenhum nome especulado, não vi nada, não vi notícia nenhuma. Então, realmente, aí é vai ser uma surpresa para a gente, a não ser que seja confirmada a permanência do Charlie Fry.
Aí, gente, só para complementar, porque eu deixei a informação incompleta ali.
Falar para a gente fechar.
O podcast que eu falei com a entrevista do Mike McDaniel é com o Dan Lebatard. Vou falar devagar aqui para vocês pegarem. Dan Lebatard, né? Batard. É o episódio de sexta-feira, dia 11.
Deixa o link na descrição, Marcão.
Vamos colocar. E porque tem vários episódios na sexta-feira dele, né? É o Local Hour Slow Clock. Então vocês podem procurar lá no agregador de podcast de vocês, que vocês vão encontrar essa entrevista muito boa, legal. Também.
Boa, boa, boa. Mandou bem. Vambora? Chega? Deu,
bora,
Thiago?
Chega.
Tá de bom tamanho?
Bora, certíssimo. Grande Rafa Leal.
Então se despede aí, Thiago.
Obrigado, Rafa. Valeu, Marcão. Valeu você, nação. E ó, tá lá, hein, nosso grupo de WhatsApp pra quem quiser. Procura no Instagram, @miamidolphins.br ou no Twitter, @brdolphins. A gente vai lá no grupo do WhatsApp sempre discutir as coisas do Miami. É muito importante você com a gente. Em breve, vamos trazer mais um Finscast, assim que possível. A ideia é que a gente continue acelerando mesmo na off-season. É isso, pessoal. Um abraço, Rafa. Valeu, Marcão.
E aí, Marcos?
Valeu, Thiago. Valeu, Rafa. Valeu, torcida. Tamo junto. Até a próxima.
Isso aí, galera. Agora o Finscast é nessa vibe. Finscast direto e sempre aí pra você curtir cada vez mais muito conteúdo de Miami Dolphins. O melhor conteúdo de Miami Dolphins na internet em língua portuguesa. Tá falado, galera? Muito obrigado mais uma vez a toda a atenção, todo o carinho, toda a audiência de vocês. A gente volta daqui a pouco. Valeu, galera. Um abraço. Finzato.